Eu quero parabenizar os policiais legislativos, da Câmara dos Deputados, a presença de todos vocês aqui. É uma satisfação, uma honra muito grande. E particularmente nesse momento tão importante que o Brasil está vivendo, para cada um de vocês e para cada um do povo brasileiro, no sentido de reflexão sobre o dia 26, que é o dia de uma decisão histórica para o Brasil. Parabéns pela presença de todos aqui.
Sejam bem-vindos aqui. Me permita, então, lhe dizer brevemente que já o Congresso Nacional aprovou, e por decisão de todos os partidos, em dezembro de 2002, aqui no Senado, dezembro de 2003, na Câmara dos Deputados, e sancionada pelo presidente Lula, a Lei 10.835, de 2004, que instituirá, por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como faz o Bolsa Família, a renda básica de cidadania. Em que consiste isso? O direito de toda e qualquer pessoa, inclusive todos nós aqui presentes, inclusive os estrangeiros residentes há 5 anos ou mais no Brasil, todos passaremos a ter o direito de recebermos uma renda que, na medida do possível, será suficiente para atender às necessidades vitais de cada um. A ninguém será negado. Mas como assim, até para a presidenta Dilma, para o Pelé, para a Xuxa, para o senador Suplicy, para os senadores Odacir Soares, Aureliano Chaves? Sim, só que, obviamente, os que temos mais iremos contribuir para que nós próprios e todos demais venhamos a receber. E dessa maneira, diferentemente do que hoje o programa Bolsa Família faz, e com resultados tão positivos, mas será ainda melhor, porque quando instituída a renda básica de cidadania, eliminaremos toda e qualquer burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal ou informal, eliminaremos qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer: eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento. Eliminaremos o fenômeno da dependência, que resulta de você ter um sistema que diz: quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento, e a pessoa está por decidir: vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto, mas se eu iniciá-la, obtiver esse tanto, daí vem o governo e me retira o que eu estava recebendo naquele programa, então eu talvez desista e entro na armadilha da pobreza e do desemprego. Mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. Mas talvez vocês estejam se perguntando: mas será que não vai estimular a ociosidade? O que é que iremos fazer com aquelas pessoas que têm uma tendência inarredável à vagabundagem? Tem alguém de vocês aqui com essa tendência? Levante a mão. Pensemos um pouco em nós, mulheres e homens, seres humanos. Todos nós amamos fazer uma porção de coisas, mesmo sem remuneração no mercado. As mães, quando estão amamentando seus nenês, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada. Nós, pais e mães, quando estamos cuidando de nossas crianças para que bem se alimentem, se eduquem, não se machuquem, se desenvolvam. Quando nossos pais e avós são mais idosos, precisam da nossa assistência, o fazemos com todo carinho. Nas associações de bairros, nas igrejas de todas as denominações, nos centros e diretórios acadêmicos, quantos de nós não estamos sempre ali realizando atividades porque nos sentimos úteis? Quando Vincent Van Gogh e Amedeo Modigliani pintaram as suas obras, saíram pelas ruas para tentar vendê-las, alcançar a sua sobrevivência, mal conseguiam. E ambos ficaram doentes e morreram precocemente. Hoje as suas obras são vendidas por milhões de dólares. Do ponto de vista da dignidade, da liberdade do ser humano, daquilo que nos fala o Prêmio Nobel de Economia Amartya Sen em desenvolvimento como liberdade, é que teremos a maior vantagem. Amartya Sen em desenvolvimento como liberdade relembra do episódio que aconteceu com ele quando menino, 8, 10 anos de idade, brincando no jardim de sua casa, onde ele morava numa boa casa. Seu pai era professor ali numa cidade onde é hoje Bangladesh, ele era Índia na época, e eis que de repente aquele homem gritando, pedindo por socorro, entrou o portão adentro e ele chamou por seu pai, e que logo veio, e com seu pai ele o levou ao hospital. E no caminho este Cadermia disse: bem que minha mulher tinha me avisado para não vir a este lugar tão perigoso, mas eu não tive outra alternativa senão de vir aqui neste bairro que tem conflitos étnicos frequentes para encontrar um trabalho que me garantiria a sobrevivência da família. Mas só que quando chegou no hospital, este Cadermia, o trabalhador, teve uma forte hemorragia e veio a falecer. Então, diz Amartya Sen, tipicamente Cadermia não estava com sua liberdade real completa, porque precisou colocar a sua vida em risco para obter o sustento da sua família. Então, do ponto de vista daquela jovem que, às vezes, por falta de alternativa para dar de comer em casa, resolve vender o seu corpo, ou do ponto de vista do jovem que, pela mesma razão, às vezes resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, essa pessoa, o dia que houver a renda básica para si e para todos na sua família, ela vai ganhar a liberdade de dizer: não, agora eu não vou aceitar essa única alternativa que me surge pela frente, que vai colocar a minha saúde e a minha vida em risco, vai ferir a minha dignidade. Agora eu posso esperar um pouco, quem sabe fazer um curso aí no Pronatec ou em qualquer instituição que apareça, onde eu possa aprender algo, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação. É nesse sentido, pois, que a renda básica de cidadania elevará o grau de liberdade e dignidade para todos. Está aqui o senador Cristóvão Buarque, que quando governador do Distrito Federal e de forma concomitante com o prefeito José Roberto Magalhães Teixeira, era de 94 para 95, ambos resolveram levar adiante a ideia da garantia de uma renda mínima associada às oportunidades de educação, que o senador Cristóvão Buarque denominou de Bolsa Escola, e o exemplo foi frutificando e com bons resultados se espalhou para todo o Brasil. Veio a lei que proporcionou a União estar financiando os municípios que adotassem o programa de renda mínima associada à educação ou Bolsa Escola, e depois veio Bolsa Alimentação, o Auxílio Gás, o Cartão Alimentação no início do governo Lula, que em outubro de 2003 resolveu unificar e racionalizar todos estes programas daquilo que é hoje o Bolsa Família, que tinha 3,5 milhões de famílias beneficiadas em dezembro de 2003, hoje são 14 milhões de famílias beneficiadas, correspondendo a quase um quarto ou 50 milhões dos 202 milhões e 700 mil brasileiros e brasileiras. Mas um dia, se vocês acharem uma boa ideia o que eu estou lhes explicando, podem escrever à presidenta Dilma ou a quem for eleito domingo. Está na hora de começar a estudar quais serão as etapas da aplicação da renda básica de cidadania. E eu que tive no Cristóvão Buarque um dos maiores companheiros na batalha pela instituição da garantia de uma renda, eu quero ver isso logo acontecer no Brasil. Então, eu quero muito ajudar a presidenta Dilma, tenho sugerido a ela por cartas que ela venha a criar esse grupo de trabalho para estudar quais serão as etapas de um dia termos isso. Vocês todos já conhecem um lugar do mundo onde existe um dividendo, uma renda igual paga a todos os seus habitantes, e gostariam de conhecer? Alguém já esteve lá? Eu já fui. Quem de vocês já foi? Querem saber? Posso explicar mais 3 minutos? Então, eu vou seguir a sua recomendação. No início dos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores chamada Bristol Bay observou que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca. Mas muitos ali eram ainda pobres. Então, disse ele aos seus concidadãos: Vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mas o imposto contra. Enorme resistência. Demorou 5 anos para persuadir a comunidade. E eis que, uma vez instituída, deu tão certo que 10 anos depois ele se tornou governador do estado do Alasca, ao norte dos Estados Unidos, junto ao Canadá. Que, ao final dos anos 60, tal como nós na camada pré-sal do Atlântico, recentemente, lá ao final dos anos 60, descobriram enorme reserva petrolífera. Eis que, então, disse aquele governador Jay Hammond, aos seus então 300 mil habitantes, que hoje são 700 mil, nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não era renovável. Então, vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais para instituir um fundo que a todos pertencerá. E ele quis que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não. Foi, e uma vez aprovado, aqueles 25% passaram a ser investidos em títulos de renda fixa, US bonds, ações de empresas do Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia, dos Estados Unidos e internacionais, inclusive das 96 empresas mais rentáveis do Brasil. Pode olhar o Alaska Permanent Fund, a página eletrônica, para ver quais aquelas empresas, como Vale do Rio Doce, Petrobras, Itaú, Bradesco e assim por diante, Banco do Brasil, e mais empreendimentos imobiliários. O fundo passou de US$ 1 bilhão no início dos anos 80 para US$ 51 bilhões hoje, e cada pessoa residente no Alasca, desde que entre 1º de janeiro e 31 de março tivessem escrito sou fulano de tal, moro em tal endereço, trabalho em tal lugar, não precisa dizer qual a sua remuneração nem o seu patrimônio acumulado, que precisa estar lá vivendo há um ano ou mais, pode ser inclusive estrangeiro, responde por suas crianças até 18 anos, por elas recebe, e duas pessoas testemunham, essa declaração é verdadeira, é muito simples, e quem assim procedeu, quando chega o final de setembro, início de outubro, por transferência eletrônica na sua conta bancária ou por cheque enviado à sua residência, eles todos, os 700 mil habitantes hoje, têm recebido, nos primeiros anos 300, 400, 500, no ano 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, foi o maior dividendo pago até hoje, US$ 3.269 numa família pai, mãe e 3 crianças, US$ 16.300 por pessoa. Nesse ano foi US$ 1.884, anunciado em 2 de outubro último. Pois bem, sabem qual foi a consequência? Em 1980, o Alasca era o mais desigual dos 50 estados norte-americanos. Hoje é o mais igualitário. O coeficiente Gini dos Estados Unidos é 0,47, do Distrito de Colômbia, onde fica Washington DC, 0,533, maior do que o nosso hoje, que está em 0,50, e do Alasca, 0,40. E hoje é considerado suicídio político para qualquer liderança do Alasca propor o fim desse sistema. É a proposta que eu tenho já aprovada aqui por todos os partidos. Só falta vocês encaminharem uma carta à presidenta Dilma. Se quiserem, podem fazer uma visita lá ao meu gabinete agora, número 2, descendo a escada aqui, que eu vou lhes dar uma cartilha que o Ziraldo fez sobre o que eu estou lhes explicando, e com o maior prazer eu darei a todos. Algumas pessoas por aí estão ainda preocupadas, mas em que medida a presidenta Dilma é realmente decidida a impedir quaisquer maus feitos que porventura possam ocorrer. Eu quero aqui assinalar os 5 pontos propostos pela candidata Dilma Rousseff, a nossa querida presidente, e para impedir e evitar e prevenir a prática de maus feitos. Primeiro, a modificação da legislação eleitoral para a criação do crime de prática de Caixa 2 punindo todos que se utilizarem de tais procedimentos. E eu acho que nós, o PT, precisamos seguir essa diretriz e dar o exemplo, mas isso é também para todos os partidos. Segundo, a aprovação por lei de crime que puna com rigor agentes públicos que apresentem enriquecimento sem justificativa ou sem demonstração da origem dos ganhos patrimoniais. Terceiro, a criação de nova espécie de ação judicial, ação civil pública de extinção de domínio, que permita declarar a perda da propriedade ou da posse de bens adquiridos por atividades ilícitas ou de bens sem comprovação de procedência lícita. Quarto, alteração da legislação processual para agilização do julgamento de processos judiciais que digam respeito a desvio de recursos públicos, respeitando o contraditório e o mais amplo direito de defesa. E, finalmente, criação de nova estrutura do Poder Judiciário, em especial junto aos tribunais superiores, que permita agilização e maior eficácia da investigação dos processos contra agentes que possuem foros privilegiados. Minhas queridas e meus queridos, eu tenho a confiança, eu agradeço muito de terem ficado aqui nesse tempo, eu estou concluindo, mas tenho a confiança de que no próximo domingo algo de muito bom vai acontecer no Brasil. Muito obrigado a vocês. E eu aqui expresso mais uma vez o quanto que desejo que a presidenta Dilma Rousseff venha ganhar as eleições, com todo o respeito pelo seu colega de Minas Gerais, o senador Aécio Neves, que honradamente vem defendendo o PSDB e a coligação que o apoia. Mas, democraticamente, eu aqui expresso a minha preferência pela querida presidenta Dilma Rousseff. Muito obrigado, senhor presidente.